Senhor Jesus, irmãos, hoje nós vamos abordar o amor. Amém. É, irmãos, hoje a palavra vai falar de amor. Amém. Ó, Senhor Jesus, essa nova lei que foi instituída pelo Senhor Jesus, ela é uma lei bem diferente da primeira lei, que é lá do Velho Testamento. A lei do Velho Testamento é uma lei que você pode e não pode. Você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. É uma questão de exterior, mas mais exterior. É de poder e não de querer. Agora, a segunda lei instituída pelo Senhor, que foi na Nova Aliança, né, a primeira lei... Foi Yahvé que deu as leis para Moisés e para o povo de Israel quando saiu do Egito. Essa segunda lei é uma lei que você não precisa ter um coração duro. Seu coração tem que ser maleável. Coração cheio de energia, de sangue, de vontade. Coração cheio de inspiração. Isso vou ler, vamos ler Ezequiel? Ezequiel 36, é rapidinho. O Beto leu lá, né, Beto? E eu queria começar com essa, com esses versículos aqui em Ezequiel. Fala assim, 36. Vamos ler o 26 e o 27. Todo mundo aí? Olha lá. 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Ah, tudo da nova aliança, irmãos. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é a nova aliança que foi profetizada lá, por Ezequiel, lá em Ezequiel. Né? Quem era a única pessoa... que tinha, desculpa, eu estou meio rouquinho aqui, a única pessoa capacitada para decretar essa nova aliança, só tinha uma pessoa, é o Senhor Jesus, porque ele cumpriu todos os requisitos da lei de Moisés. Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Mas o Senhor Jesus, ele era um homem perfeito. Ele nasceu de uma virgem, não tinha nada do pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e teve um viver exemplar. Um viver de um homem-Deus, ou do Deus-homem. E quando ele... com 30 anos começou o seu ministério, ele também fazia coisas que os religiosos, os tradicionais, os que gostavam de doutrinas, não entendiam, porque estava no coração do Senhor essa lei que ele ia decretar, estava no coração dele. Senhor Jesus, então viver a realidade do reino dos céus, como é o título ali, esse é o nosso caminho. Só tem esse caminho, irmãos, para quem quer reinar com o Senhor. Em Mateus 7 fala, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos que... acertam com ele. Então, irmãos, para cumprir o requisito dessa nova lei do reino dos céus, tem um caminho. Qual é o caminho? É a igreja. É a igreja que foi gerada dele, saiu dele. É a igreja, irmãos. Qual a igreja? A igreja dele. Ele vai edificar a igreja dele. A igreja é dele. E nós somos membros dessa igreja, do corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Então, irmãos, o caminho é a gente ter um viver que que hoje é a realidade do reino dos céus, que é a vida da igreja. Mas não é aquela vida que a gente está com as nossas tradições também, temos, né? Os nossos ismos, achismos. Para mim tem que ser assim e não assado. Não é isso, irmãos. Essa lei, ela é igualitária. Todos nós podemos praticar essa lei. Desde que a gente viva em outro plano, na esfera celestial, não na terrena. Porque na esfera terrena, irmãos, nós somos confusos, problemáticos, cheios de manias. O ego, que nós vimos aqui, somos cheios de ego, cheios de opiniões, contradições. Eu sou assim, ele é assado. Nessa lei não é assim, irmãos. Essa lei, ela é inversamente proporcional à nossa, que a gente tem na nossa cabeça. Então, eu queria ler... É que Mateus 5, 6 e 7 falam da constituição do reino dos céus. Então, essa nova lei é para... Vamos ler Mateus 5? Mateus 5, 3. Os irmãos já viram, vamos ler de novo. Mateus 5, 3. Senhor Jesus. Bem-aventurados... Felizes, né? Bem-aventurados os humildes de espíritos, os pobres, os arrependidos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles vivem o reino dos céus. Esses bem-aventurados, os pobres de espíritos, os mansos, os pacificadores, os de coração puro, porque deles é o reino dos céus. Então, essa lei foi instituída para uma contradição na religião, na nossa tradição, para pôr abaixo tudo isso, os paradigmas que a gente tem, né? Então, essa lei veio para isso. Não é nada de aparência. Não tem aparência nessa lei. Essa lei ela não é exterior, essa lei é dentro do nosso interior. É a lei no nosso coração, que nós vimos lá em Ezequiel. É uma lei que vai mudar o nosso coração. Porque o nosso coração tem que estar sintonizado, conectado com o coração do Senhor. Acabamos de ler aqui, ó, a hora que a gente leu ali no começo da mensagem, a hora que o Nivaldo leu ali. Nós morremos com Cristo e nascemos com Ele. E vivemos com Ele. E tem que ser assim, irmãos. A nossa vida não pode ser uma vida, a minha vida do Mário, a vida do Nivaldo. Não, essa vida é a vida de Cristo. Amém. A vida dele em nós vai nos transformar, vai mudar nossas atitudes, ou seja, vai nos levar para um outro polo, para um outro lugar, que a gente nem imagina ainda, mas ele já esteve lá. Ele foi lá, foi entronizado, assentado à direita, né? Por quê? Porque ele ressuscitou da morte. Ele não viu corrupção, não viu decomposição no corpo dele. O corpo dele foi ressurreto inteiro. Ó, Senhor Jesus, e lá na cruz, com esse corpo lá perfeito que ele tinha, ele entregou o corpo dele para ser sacrificado. Ele foi o Cordeiro perfeito, foi imolado em nosso lugar. E do seu lado jorrou sangue e água. O sangue para os nossos pecados e natureza pecaminosa. São diferentes. O sangue foi para o pecado e para os pecados, os atos dos pecados. E a água para nos dar vida. Então, esse Senhor Jesus, ressurreto, ele tem todo o background, todo o currículo para capacitar a nós para também trilhar o caminho que ele trilhou. É possível? É possível, irmãos. É possível, sim. Não é fácil. Ele é apertado, é estreito a porta. Mas é possível. Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos. Aqui fala em João 3, lá naquela experiência de Nicodemos, né? Aquele pessoa culta, inteligente, instruída na lei, escriba e tal. Aí o senhor falou que ele precisava nascer de novo. Ele não entendeu aquilo. Porque ele tinha conceitos, tradição. Ele tinha uma barreira, a visão dele tinha um véu. Aí o senhor falou, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar nem ver o reino dos céus. Então, esse viver o reino dos céus, não é para qualquer pessoa. É para aquele que tem que espontaneamente, não é comprar algo, mas é você receber algo, em que você espontaneamente vai viver a vida do reino. Você vai aprender a viver a vida do reino. De que maneira? Reunindo, igrejando, ministrando a palavra, enfim, todas as ferramentas que nós temos praticado ultimamente. É isso que vai nos levar a reinar com o Senhor, a cumprir a vontade dele. Está estourando aqui, né, ou não? Não, né? Senhor Jesus, mas tem alguns percalços no caminho aí. A natureza divina, eu quero ler para os irmãos Mateus 5, no finalzinho ali, a partir do 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ué, é o que a gente faz, não é? Amar o próximo e odiar o inimigo. É assim que a gente faz, não é? O mundo é assim. As pessoas na terra são assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nossa, choca, né? E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus, maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os vossos, os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Agora é importante, irmãos. Portanto, sede perfeitos. Vamos repetir isso aí, irmãos? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa lei do Espírito da vida, essa lei do reino dos céus, vai nos fazer perfeitos igual ao Pai. Desde que tem uma mudança de paradigma da nossa maneira de pensar, agir, reunir. A gente também tem aqui o ranço da tradição, a gente tem no nosso sanguinho aqui, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Então nós temos ainda muita labuta pela frente. Porque habita em nós a natureza do pecado. Habita em nós, está na nossa carne. Isso não é da noite para o dia. Isso vai demorar, leva uma vida. Né? O senhor falou. Então ele fala assim, ó, para cumprir a nova lei, nós temos que ser perfeitos como o Pai Celeste. E tem um problema. Êxodo 20, eu quero ler lá como que era a lei lá no começo, com Moisés. Fala assim, ó. Êxodo 20 fala assim. Honra, vou ler lá. Primeiro ele fala da lei de Deus, né? E termina com honra teu pai e a tua mãe. Esse é o último versículo falando de honrar a Deus, falando em relação a Deus. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é você retroagir até sua genealogia, até chegar em Deus. Então, como é importante honrar pai e mãe? Porque a gente vai retroagindo até chegar no nosso pai, que é Deus. Agora, fala aqui ainda, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Esse último aqui, não cobiçar, é ele que nos remete a todos os quatro anteriores. Porque quem cobiça, mata. Quem cobiça, adultera. Quem cobiça, furta. Quem cobiça, tem falso testemunho. Então, a cobiça é a raiz. A cobiça, ela é a origem do pecado. Porque na nossa carne tem cobiça. Né? Lembra lá do Abel e Caim, Caim e Abel? O que aconteceu? O Senhor falou para Abel oferecer os frutos dele, trazer o, que era, ele era pastor, e Caim trouxe do seu trabalho, da lavoura. O Senhor foi o quê? Favorável a Abel. Senhor Jesus. Aí começou a brotar uma cobiça em Caim. Eu quero que eu seja igual ao meu irmão Abel. Eu quero ser igual ao meu irmão Abel. Isso foi trazendo nele, foi concebendo nele essa cobiça, o desejo de ser igual a Abel. E essa cobiça sendo concebida no nosso ser, começa a trazer o quê? A vontade que você tem que ser igual a Abel. E aí você cai e concebe o pecado, e o pecado gera morte. E foi o que aconteceu. Caim matou Abel. Então, irmãos, a gente tem que passar por esse teste da cobiça. Cobiça também é atração, é inveja, é isca, armadilha, engano e gatilho. Tudo isso aí, a cobiça. Para gerar, conceber o pecado e você levar a cabo o pecado. Isso aí você vai receber, isso vai trazer morte para você. Então, em Tiago, queria ler agora Tiago 1, no Novo Testamento. Senhor Jesus. Tiago 1, 12. Podemos ler juntos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Ó, perseverança, aprovação. Você vai ser provado. Tem que suportar com perseverança. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, irmãos, o que provado e aprovado, ele receberá a coroa da vida, ou seja, é uma recompensa que ele tem de passar por experiências de toda a lei, se vocês viver como homem, de toda a lei. E fala aqui também, ó, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, você não pode falar que é ser tentado. Porque o Senhor não nos tenta. Quem nos tenta é a nossa cobiça. É o nosso velho homem. O homem tradicional, que vive aqui na terra, plano terreno. Vive as coisas da terra, vive aqui. Senhor Jesus... Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esse é a mecânica do pecado, é essa. É uma mecânica, é assim. Cobiça gera em você, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você concebe aquilo que você quer, o pecado flui da sua carne e você acaba fazendo aquilo. Então, para nós vencermos isso aqui, nós temos que passar por provações, ser tentados e aprovados, se é que você quer ser um vencedor, receber a A coroa da glória, a coroa da vida. Senhor Jesus, então o antídoto é esse aqui, irmãos. Nós já sabemos. É o amor. Não é uma vacina, não. É o amor. E esse amor, ele é visto tanto na velha aliança como na nova aliança. Amar a Deus, amar aos homens. Quais homens? Todos. Inimigos, perseguidores. Tem que amar todos, irmãos, para você poder receber a recompensa, a coroa da vida. Ó, Senhor Jesus, em Romanos 6,14, eu vou ler para os irmãos também. Romanos 6,14. Porque o pecado, olha que interessante, olha o que é você passar por provações e perseverar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, ó, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Essa é a aliança da graça. É a nova aliança. Essa aliança te dá o quê? Te blinda, te protege, para que você não caia em pecado e perca a entrada no reino. Senhor Jesus, 1 Coríntios 15, 48 também. Senhor Jesus, 15, 48. Fala assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aqui está o segredo, irmãos. Que plano você quer viver? No terreno ou no celestial? Temos que viver no celestial, não é verdade? Para que tudo isso seja anulado, o pecado, a natureza pecaminosa seja anulada. Para que nós recebamos a coroa da vida. Isso é um exercício diário, irmãos. Você põe o carro na rua, pronto. Já vem um monte de dardinho. Pá, pá, pá. Eu estou com o meu ciático aqui, que hoje me deu um trabalho. Tive que tomar duas injeções já. Mas, irmãos, é isso. E eu falei: Senhor, eu quero compartilhar essa mensagem, por favor. Eu não conseguia ficar sentado na cadeira, porque minha perna parecia que ia ter uma câmera, meus dedos do pé via tudo para cima, assim, ó. Aí eu deitei lá, orei para o Senhor: Senhor, por favor, me ajuda, Senhor. O Senhor falou assim: você já tomou aquele remédio que você mandou fazer? Eu falei: não, eu já estou com ele aqui. Eu falei: mas só depois do almoço. Então você almoça e toma o remédio. Almocei, tomei o remédio, irmão, mas não deu 40 minutos. Passou a dor. Aquele negócio que vinha para trás, assim, ó. Rapaz do céu, o que, que é aquilo? E o meu médico falou assim: Mário, você já teve isso duas vezes, né? Eu falei: já. Na terceira vez eu vou te operar, tá? Orlando, doutor Orlando Costa Dias. Falei: rapaz, Senhor, eu não quero operar. Eu já tive cada história de cirurgia não muito bem feita, com problema, com complicações. Eu comecei a pensar, falei: Senhor, eu não quero operar, Senhor, me ajude. E meus filhos lá foram jantar em casa ontem, eu já estava com dor, né? Meu filho falou: você não vai poder fazer mais atividade física, viu? Eu tenho um personal trainer que vai duas vezes por semana na minha casa. E o cara foi lá: Mário, fica tranquilo, eu vou te fazer só alongamento tranquilo. E melhorou por as duas vezes que ele fez. Melhorou. Só que o negócio ele recorre. Eu vou ter que tomar remédio também. Foi quando eu comecei a tomar injeções e o remédio que eu mandei formular. Eu não. O médico lá que deu para mim. Então é isso, irmãos. As coisas acontecem do nada, uma coisinha, né? Parece que é nada. Te atrapalha de compartilhar a mensagem, de vir à reunião, de não poder nem ouvir o outro falar, que você quer dormir, quer ficar... Faz duas noites que eu não estou dormindo bem por causa disso. Senhor Jesus, mas eu quero viver no plano celestial, irmão. Apesar dos pesares, eu quero reinar com o Senhor. Tem que perseverar. Ué, no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a lei que a gente tem que compartilhar e conectar com o Senhor. Estar conectados com Ele, entendeu? Então, irmãos, viver no plano celestial é viver no plano celestial. É andar no plano celestial. É habitar no plano celestial. É morar no plano celestial. É caminhar no plano celestial e no Espírito. Tudo isso é o Espírito. Faz você viver, andar, morar, habitar e caminhar. É isso, irmãos. A nossa vida é assim. A gente não é que nem na época lá de Moisés, né? De Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Terreno, tudo terreno. A nossa atitude é, eu quero mais. Eu quero sair dessa esfera. Esse pão vil. O povo lá, 40 anos no deserto. Esse pão vil. Não, tudo que o senhor falou, nós faremos. Fala para Moisés, tudo que o senhor falou, nós faremos. Primeira coisa, o bezerro de ouro lá, já caiu. Então, essa lei, irmãos, essa lei é impossível de ser cumprida pelos terrenos, a nova lei. Quem que vai cumprir? Se celestialmente já é difícil, você imagina quem é terreno. Então, é para um grupo seleto mesmo, para nós, para a igreja. É o pequenino rebanho, irmãos. Ó, Senhor Jesus. E também tem aqueles... que recebem a salvação, eles já estão garantidos, já garantiram para eles a Nova Jerusalém, eles não vão perder nunca a salvação, mas tem um viver meio que meia boca, né? Um viver de aparência, muito religioso, não estou criticando, hein? Mas às vezes tem no nosso meio também. Ó, Senhor Jesus, mas a aparência só no viver não está com nada. Você vai para a Nova Jerusalém, mas o reino, a recompensa, é para aqueles que têm uma mudança interior, uma mudança do espírito da vida em nós, que muda a nossa mente, faz com que nós não pequemos, faz com que a cobiça não seja concebida e dê o fruto do pecado. Então, é um viver restrito, difícil. É assim, irmãos. A vida do cristão é fácil. Paulo, foi fácil a vida de Paulo? Não foi, irmãos. A vida do irmão Dong foi fácil? Não foi. A vida dos irmãos que estavam nos nossos ombros, que estavam suportando os nossos pés, estavam dando ombros para nós, não foi fácil. Ó, Senhor Jesus, então nós temos que ganhar o galardão, mas fazer o quê? A vontade do Pai. Quando nós fazemos a vontade do Pai, aquilo que agrada ao Pai, já é um bom começo. Senhor Jesus, para terminar, as nossas atitudes também, né? Lá em Apocalipse 19, 7... fala assim, 19:7, alegremo-nos, alegremo-nos, irmãos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Irmãos, o Senhor deu a primeira vestimenta para nós, como uma justificação. A morte dele na cruz nos justificou. Nós éramos injustos, mas ele nos revestiu com a justiça dele. Nós não somos, não temos justiça própria, a nossa justiça é de Deus. Senhor Jesus, e não só isso, fala aqui, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É o nosso viver no Espírito. É o viver no Espírito da vida. Que ele vai amortizar, vai anular esse espírito da morte em nós. Esse mistério da morte, do pecado e da morte, isso é o que desanima a maioria dos irmãos cristãos, porque eles caem em pecado. Mas não pense dessa maneira. Porque se você está aqui no corpo de Cristo, é porque Deus te quer. Com seus problemas, suas dificuldades, você precisa também suportar os problemas, vencer as tentações, não é verdade? Ó, Senhor Jesus, esse linho finíssimo, irmãos, é todo o nosso viver na igreja. É da noite para o dia, você é cada dia um pouquinho, você vai bordando, borda aqui, borda ali, até você estar na presença do Rei, o nosso Rei. Que quando ele vier, ele vai arrebatar a sua noiva. Como irmãs, nós somos virgens para ele, mas como coletivamente nós somos a noiva do Cordeiro. Aí seremos arrebatados. A primeira veste ele teceu, essa segunda é nossa subjetividade, você que tece, entendeu? Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, a nossa vida humana é uma vida que a gente tem que valorizar a vida humana, enquanto nós estamos aqui. Porque o nosso corpo, ele foi criado por Deus, ele soprou em nós, nós passamos a ser alma vivente. E não só isso, nós recebemos a vida dele no Espírito. Nós temos a vida do Espírito, do, Deus, do Filho de Deus em nós, aquele que venceu todas as coisas. E o amor, agora, e a referência à palavra. A reverência à palavra. Então, para terminar, Isaías 6, 66. Ó, Senhor Jesus. Isaías 66. Ó, Jesus. Senhor Jesus. 1 e 2. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? O Senhor não quer mais terreno, vocês estão vendo? Que casa vocês vão edificar? Casa terrena? E onde eu vou dormir? Onde vai ser o meu descanso? Aí ele fala, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, olha, irmãos, olha aqui, para quem olharei é este. Olha, o Senhor está olhando para nós, irmãos. O aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Vocês entendem, irmãos? É isso aqui que o Senhor está olhando, para isso aqui. O abatido, o contrito, e que treme, né? Ele está desarmado, não tem muito o que fazer. Ele está pobre, tadinho. É esse que o Senhor quer. Esse que é humilde e simples de coração. Que é arrependido. Está arrependido por causa da vida que ele teve. Mas o Senhor santifica. Através do nome do Senhor, ele é santificado. O reino vem aqui na terra. Por quê? Porque pela fé ele tem acesso a tudo isso. Quem que não tem fé hoje? Todo mundo pode ter fé. Basta você acreditar na palavra, receber a palavra. Ó, Senhor, aí essa é a oração do Senhor. Ele está no céu, mas ele quer vir aqui fazer a vontade. E é esse que ele olha, esse... Lá em Eclesiastes fala que é que nem o homem, ele não é nada. Ele é que nem... No casco do navio, vocês já viram o casco do navio, que fica muito tempo no mar? forma um fungo ali, dá um musgo. O homem, para Deus, é isso, é um musgo. Nada. O homem, né, olhando para o homem sem Deus, mas para o abatido, simples, humilde de espírito, é isso que ele está querendo. É isso que ele está querendo para dar a recompensa a ele. Somos nós, irmãos. Quem somos nós? Pequenino rebanho. Ó, Senhor Jesus. Então, ao dirigir-se a essa palavra ao humilde, arrependido de espírito, ele está dedicando todo o seu amor para essa pessoa, apesar de ser considerado como nada. Senhor Jesus, esse amor é reverente, irmãos. Esse amor ele é para aqueles que têm representantes, que representam a vida da igreja. São os notáveis, para Deus eles são notáveis. Senhor Jesus, é deles o reino dos céus. Esse arrependido, abatido e pobre de espírito, é esse que o Senhor quer. Senhor Jesus, é isso que eu tinha que falar para os irmãos. Vamos cantar o hino S18. Amém? Jesus é o Senhor.